Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Olá, igreja, bom dia, muito bom estar com vocês, louvando a Deus, glorificando ao nome dEle. E nesta manhã eu queria convidar a todos a termos uma manhã de pensarmos nas esperanças que nós temos em Cristo Jesus. Diante de vai e vem, cultos com restrições, nós podemos ter uma esperança e essa esperança repousa em Cristo. Abra sua Bíblia ou ligue seu aplicativo em Rute capítulo 3 e através desse livro, dessa meditação em Rute nesses últimos meses, né? Até a Bia brinca comigo que eu não acabo Rute, parece que tem 27 capítulos, né? Porque sempre eu prego em Rute. Mas, e nossas devocionais recorrentemente são em Rute, né? Enquanto eu estou pregando. Mas tem sido uma bênção ver como Deus atua na vida dessa mulher, dessas mulheres, né? Rute, Noemi, através de Boaz, o exemplo dele e também o Deus que está soberanamente cuidando de toda a situação, da mesma forma como cuida de nós no meio da situação que nós estamos vivenciando e também das felicidades que nós estamos passando nesses dias. Que o Senhor nos ilumine e nos dê orientação na leitura da Tua Palavra. Então abra lá em Rute capítulo 3, vamos ler a palavra atentamente, preste bem atenção. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 18, nós vamos ler basicamente o capítulo todo. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Diz o seguinte, Rute capítulo 3, verso 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar-te um lar para que estejas feliz? Ora, pois, não é Boaz a companhia de cuja servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e lhe deitarás ele e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: tudo quanto fizer, quanto disseres, eu vou fazer. Verso 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já um coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenha receio, tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade e do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que sou resgatador, mas ainda outro há mais chegado que eu. Fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse: não saiba que veio a mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e seguro. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade, em chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele me deu e disse: não voltes à tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Nós estamos aqui na leitura do livro de Rute, no capítulo 3, depois de tantas idas e vindas nessa história tão maravilhosa, que tem uma personagem que demonstra o amor a Deus de uma forma tão perfeita. Chegamos no clímax da nossa história. Chegamos num ápice onde Rute e Boaz se encontram e Rute faz um pedido de casamento para Boaz, indo com certeza contra todos os padrões normais, inclusive para os dias de hoje. Rute, nesse momento, o livro de Rute, nesse momento, constrói a sua história e agora vai caminhando para o seu final. E nós vamos ler esse capítulo 3, um capítulo que, dentro do livro de Rute, é o mais questionado. Existem vários porquês. Por que à noite? Por que deitar os pés? Por que esperar ele comer e beber? E eu pretendo ajudá-los a entender toda essa situação, todo esse plano, essa artimanha. No verso 1 ao verso 5, nós veremos exatamente o plano de Noemi. O plano em que Noemi apresenta a Ruth e demonstra justamente onde ela quer chegar com Boaz e Ruth, o relacionamento desses dois personagens. Mas antes da gente entender o plano, eu queria ler com você do verso 1 ao 5, pausadamente, devagarzinho, acompanhar comigo e perceber que Noemi tem um papel extremamente importante nessa história, nesse início de história, diferentemente dos outros capítulos. Diz o seguinte: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite ali a cevada na eira. Preste atenção à atitude de Noemi. Ela é uma pessoa que, ao longo da história, tem se demonstrado extremamente passiva, como ela mesma diz, Mara, amargurada com Deus. E diante de toda a história da morte do marido, dos filhos, peregrinando de volta para Belém, indo em direção agora para o seu povo, cheio de preconceitos com tudo que iria acontecer, cética com Deus que poderia apoiá-la, ela percebe esse Deus atuando através da história, usando pessoas como Boaz, como a colheita, os servos de Boaz, justamente para poder trazer o resgate, um alívio no meio de tantos problemas que elas passavam. E Noemi, ela percebe tudo isso, e diferentemente de todos os outros capítulos dessa história, desse livro, Noemi toma a frente, ela faz aquilo que ela nunca fez na história toda, ela se levanta e fala e toma uma atitude à frente de Ruth. Ao longo da história, como eu disse, Ruth vai à frente, Ruth vai à eira, aos campos de Boaz, vai trabalhar, vai buscar sustento. Nesse momento, Noemi, vendo toda a situação, conhecendo o seu povo, conhecendo a sua cultura e conhecendo principalmente o seu Deus, ela olha para Ruth e dá uma instrução para Ruth. Instrui ela, maquina um plano na sua cabeça para favorecer não ela mesma, mas Ruth, porque é isso que esses dois primeiros versos estão nos mostrando sobre esse personagem tão maravilhoso que é Noemi. A mudança que ela teve também pode exemplificar, trazer para nós uma aplicação de que nós podemos mudar. Noemi era uma personagem amargurada, triste, cética com o nosso Deus. Uma pessoa que olhava para a lei do Senhor e não se impactava mais por isso. Quantas vezes nós também, diante de leituras bíblicas, diante de problemas que nós estamos enfrentando, nós não temos mais esperança. Nós olhamos para a palavra, nós lemos e até oramos, mas nós, na verdade, rezamos. Nós simplesmente criamos um hábito e continuamos ele, mas de coração, nosso coração não está com Deus. Aquilo que Noemi estava passando. Ela era uma pessoa amargurada, cética com Deus. Mas Deus transforma aquele coração da mesma forma como pode transformar o nosso coração. uma pessoa que está vendo Deus agir à sua volta através da lei do Senhor, porque nós devemos lembrar muito bem que Ruth fez um pacto com a lei de Deus. Ela fez um pacto que a gente pode chamar aqui, justamente pela palavra em hebraico, de hesed. Um amor pactual com seu Deus, com Deus de Noemi, com seu povo, com tudo aquilo que viria em ir para Belém. Noemi olha para o exemplo de Ruth. Depois ela olha para o exemplo de Boaz, um homem que vivia numa época completamente perdida, como na época de Juízes. Um homem que poderia abusar do seu poder diante de uma seca que tinha acabado de acontecer. Ele, tendo recursos, poderia abusar do poder sobre as outras pessoas. Não, ele é um homem benevolente, um homem que tem o amor de Deus no seu coração, um homem que olha para a palavra e é íntegro. Ela vê esses dois personagens, as circunstâncias que Deus está movendo para que esse encontro aconteça, e ela enxerga Deus. Ela lembra da palavra do Senhor. E que essa manhã você também seja lembrado da palavra do Senhor. Que nós possamos ser lembrados do Deus que nos dá esperança. Então Noemi, ela faz um ato de altruísmo, aquilo que justamente vai ao oposto de tudo que ela estava fazendo. Lembra, ela é amargurada, ela ficou em casa sozinha, Ruth foi trabalhar. Noemi, sabe o que ela está fazendo? Ela está pensando em capítulos. Ela está observando somente a si nos primeiros capítulos. Mas agora ela olha para Ruth. Quer um exemplo maior do que isso? O verbo, no primeiro versículo, ele fala assim: não hei de eu buscar-te um lar. Esse verbo justamente está exemplificando e mostrando para você esse verbo buscar, de que Noemi não estava buscando algo para ela, mas algo para somente para Ruth. Ela quer abençoar a Ruth. Quer ver outro parênteses aqui nessa história, que a gente conhece a história de Ruth, mas a gente esquece de fazer algumas perguntas para a história. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você sobre essa história, a gente vai ter algumas outras para frente, mas a primeira delas é justamente: será que Noemi poderia casar com Boaz ao invés de Ruth? Porque de fato, Ruth, ela casa com Boaz, ela tem posteriormente um filho com Boaz, já contei o final da história, né? Mas enfim, eu acho que você já sabe. Mas Ruth tem a possibilidade do casamento, mas Noemi também. Ela poderia, sim, se casar com Boaz. Boaz poderia resgatá-la e ela ter um filho e levar a linhagem de Elimelec, que era o marido de Noemi. E Noemi poderíamos dizer assim, que seria a escolha mais lógica segundo os padrões externos, porque Noemi era povo de Deus, ela era hebreia, israelita. Mas não. A atitude de Noemi é louvável. Olha só, eu vou buscar para você, minha filha. Vou buscar um lar, um lugar, um local onde você tenha felicidade. E ela faz essa busca, ela maquina esse plano e ela levanta esse plano à frente. E vamos seguir em frente nesse plano, vamos ler de novo o finalzinho do verso 2 até o versículo 5, basicamente, e a gente vai entender um pouquinho mais esse plano, entender o que Cristo está querendo nos ensinar, Deus está querendo nos ensinar através da sua palavra. Eis que esta noite ela limpará a cevada na eira, ou seja, Boaz já está no fim da sua colheita, E ele está colhendo tudo aquilo, está guardando, estocando, separando os grãos, justamente para vender, para poder recolher provisões para a próxima colheita e também para os períodos que não tem plantação. Isso quer dizer o seguinte, antes da gente continuar: que tempo passou? O tempo passa na nossa história. Um tempo muito grande passa na nossa história, inclusive. Porque no capítulo 2, Ruth e Noemi chegam em Belém na época da plantação. E agora eles estão na época da colheita. Provavelmente algumas semanas, talvez meses, passou nesse período e eles estavam ali já finalizando toda a colheita, estava já acabando todo esse momento, e Noemi e Ruth estão com um problema pela frente. Porque enquanto estava plantando e colhendo aqueles primeiros ramos, né, da plantação de cevada, enfim, elas tinham provisão. Lembra da história de Boaz e Ruth no segundo capítulo? Ruth foi trabalhar e Boaz ia dando, e deixando ela pegar o resto que ia sendo colhido no final da, no início da colheita. Agora, já no final dessa colheita, Ruth está com um problema pela frente, Noemi também. A colheita vai acabar. Da onde vem o nosso sustento? Da onde vem a nossa provisão? E essas semanas passaram, Noemi embola esse plano, e ela diz o seguinte, verso 3, banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo o que me disseres farei. Se você é tão parecido comigo, com a minha esposa, quando a gente leu esse verso ontem, a gente não conseguiu terminar de ler esse verso antes de fazer uma pergunta. O que que Noemi está insinuando para Ruth fazer? Porque me parece algo muito estranho, uma mulher e um homem à noite, sem ninguém ao redor, e ela se deitar aos pés dele. De fato, todo esse verso do versículo 3 ao 4, ele é muito ambíguo, cheio de ambiguidades, inclusive a relações sexuais entre o homem e a mulher. O que de fato está acontecendo aqui nessa noite? Primeiramente, nós temos que entender que existe um plano e Noemi está apresentando esse plano. Um parênteses que eu queria fazer antes da gente responder essas dúvidas sobre insinuações e ambiguidades: esse plano que Noemi está apresentando é um plano justamente de trazer provisão, felicidade, um plano de uma mulher arrependida. Um plano que vai envolver uma outra mulher, Ruth, temente ao Senhor e conhecida por ser temente a Deus. E vai envolver um homem, da mesma forma, temente a Deus. Com certeza Noemi está pensando no melhor para Ruth e para Boaz e para ela mesma, diante de toda a situação que eles estão passando. Mas, de fato, ela precisava traçar um plano, observar as necessidades, observar a palavra de Deus e entender qual o papel dela nesse momento. Muitas das vezes nós, passando por dificuldades, passando por problemas, sem entender o que deve ser o nosso próximo passo, nós paramos, estagnamos, ficamos congelados. Mas a palavra de Deus, em vários momentos, esse aqui é um exemplo só, nos mostra que cabe a nós fazer planos, mas é Deus que vai dar a resposta. De fato, Noemi fez um plano, ela planejou, ela traçou um plano, e Deus vai dar a resposta. Claro que planos ambíguos, porque Noemi, ela pode estar arrependida, mas ela ainda é pecadora, assim como nós. Nós temos planos, nós fazemos planos, e nossos planos podem falhar, nossos planos podem ser ambíguos. Mas Deus, ele, apesar de quem nós somos, apesar do nosso pecado, ele atua e trabalha em nós, através dos nossos planos, ou até mesmo mudando completamente os nossos planos. Verso 3, banha e unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Basicamente, vai tomar um banho de boticário, vai se arrumar toda, põe a melhor roupa, você vai conhecer agora, vai se apresentar agora para Boaz. Você vai fazer um pedido de casamento para Boaz. É isso que Noemi está falando. É claro que de forma muito simples, né, gente? Pensem bem. Essas mulheres abandonadas, sem recursos, caminharam de Moab, cerca de mais ou menos 70, 80 quilômetros, até Belém, a pé, elas não trouxeram muitas coisas, elas não trouxeram a bagagem de roupa, aquelas bagagens assim que só mulher consegue fazer, sabe? Aquelas gigantes para você escolher. Não, elas não trouxeram roupas para escolher. Elas trouxeram roupas para usar, só que elas queriam usar mesmo. Na simplicidade do que elas tinham, escolha o melhor, Ruth. Isso que Noemi está falando, porque você está prestes a propor um casamento. Seguindo o texto, porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás e ele dirá o que deves fazer. Com certeza esse plano está cheio de ambiguidades. Esperar que ele coma, que ele beba. Levantar, descobrir os pés e deitar sobre os pés dele. Um tanto estranho, mas essa estranheza toda nos leva a dois grandes exemplos do passado. Dois exemplos que quem está lendo essa história está com eles na cabeça. Primeiro deles é justamente em Gênesis capítulo 19. As filhas de Ló, as descendentes dos moabitas, elas embebedam o pai, dormem com ele e tem ali o seu filho, Moab, uma delas, a mais velha, inclusive. Gênesis 38, outro exemplo, Judá e Tamar. Tamar, uma estrangeira, não uma moabita, mas um estrangeiro, Judá, filho de Israel, ele sai da casa do seu pai, tem uma mulher estrangeira, tem filhos, os filhos morrem, os filhos tinham casado e morrem, muito parecido com a nossa história, inclusive, e Tamar está viúva. Judá, que tinha um filho mais novo, ele fala para Tamar, espera meu filho mais novo crescer, que você vai poder se desfrutar da lei do Levirato e ter um filho com ele para poder seguir a nossa linhagem. Esse filho cresce, Judá não dá o seu filho mais novo para Tamar. Ao mesmo tempo, nesse paralelo, a esposa de Judá falece, Judá fica triste, Tamar vê toda a situação, ela se cobre, se encontra com Judá, fingindo ser uma prostituta cultual, e deita com ele, tem um filho, dois filhos, por sinal. Muito parecida essas histórias com a história de Ruth e esse plano de Noemi. Inclusive, os moabitas, as mulheres moabitas eram conhecidas por vir ao povo, vir ao território judeu, o território hebreu, para dormir com o povo de Deus, com os filhos de Israel, e atrapalharem a linhagem. Ruth, a descendência dela, é conhecida por isso. Por isso mesmo que esses versos são tão ambíguos, estão trazendo para nós insinuações que a gente fica na dúvida. Mas, ao mesmo tempo, nós veremos que o decorrer da história em que Ruth executa, como ela diz, tudo que fizeres eu farei, ela executa conforme a palavra do Senhor ordena. Quando diz aqui, por exemplo, comer e beber, e nós veremos lá na frente, nos próximos versos, dos 6 em diante, que Boaz, ele come, ele bebe, ele festeja diante de uma colheita, ele está feliz. Muito provavelmente ele não esteja bêbado, porque ele está feliz com a colheita, com a comida que ele comeu, com a bebida que ele bebeu, com a situação que ele está vivendo com o seu povo. Gente, acabou de ter uma fome, agora eles estão fazendo uma colheita. É um momento de alegria, de felicidade. Ele estava satisfeito, descansando. Ele vai dormir. Segundo ato que seja um pouco até contraditório ou ambíguo, versículo 4 diz para Noemi, diz para Ruth, descobre os pés dele. O que isso quer dizer? De fato, esse termo é bem ambíguo na língua hebraica, mas nós temos que entender justamente que o plano de Noemi é simplesmente que acorde Boaz. Acorde de uma forma sutil, mas não saia, acorda aí. Não é desse jeito. Você já acordou porque estava com frio? Porque o lençol tinha caído da cama, ou você esqueceu de botar lençol, você não acorda com um susto, mas você acorda. Noemi quer que Ruth acorde ele de forma suave, então descobre o pé dele, ele vai sentir o frio da noite, ele vai acordar, ele vai notar que você está lá, e ele vai dizer o que você deve fazer. Cuide, e aqui o alerta de Noemi nesse plano todo, justamente é cuide para que você não seja percebida. Porque justamente esse plano, com a sua história, Ruth, esse plano é muito, muito ambíguo. Mas ele precisa ser feito. A atitude precisa ser tomada. Deuteronômio 25 conta para nós justamente a situação de vez onde uma mulher não teria a possibilidade de recorrer à lei do Levirato, muito provavelmente, muito parecido com a história de Ruth e de Noemi, e ela poderia público, ela poderia solicitar que o resgatador, o parente mais próximo, executasse a lei do Levirato. Noemi, ela está fazendo isso, ela está indo a público, ela está indicando para Boaz, indicando para Ruth que essa lei existe, ela deve ser cumprida, que ela pode ser cumprida. E aqui onde eu me repouso muito nesse plano íntegro de Noemi, por mais que seja ambíguo. Justamente, verso 5. Respondeu Ruth, tudo quanto me disseres eu farei. Preste atenção, Ruth, uma mulher íntegra, uma mulher que tem sido exemplar na história toda. Ela diz, tudo quanto me disseres eu farei. Ela está vendo que o plano é bom. Que o plano tem respaldo na lei de Deus. Que esse plano pode acontecer e que não tem malícia nisso, apesar de ter todo cuidado com a história. E o narrador dessa história, o escritor desse livro, traz essa história, essa ambiguidade, para que nós façamos paralelos. Para que nós entendamos o ambiente em que elas estão vivendo. Não é um ambiente seguro para duas mulheres, principalmente para uma delas sendo moabita. Não é um ambiente seguro de forma alguma. Se você lembrar, essa história se passa no período de Juízes. E se você conhece o livro de Juízes ou quer conhecer, por favor, leia os capítulos finais de Juízes. Aí você vai ver uma depravação do povo de Deus. Um povo que tinha se esquecido da lei de Deus. Nós estamos falando do povo do Senhor. Aquele povo com o qual Deus tinha feito aliança. Esse povo se esqueceu. Ele se esqueceu de Deus. E o próprio Levita, no final do capítulo de Juízes, um Levita, ele faz nenhum caso de mulher, as mulheres são esquartejadas, enfim, há guerra dentro do povo. Esse é o contexto que Ruth e Noemi estão situadas, em segurança. Mas de novo, gente, eu queria encerrar esse plano, porque é um plano de esperança. Noemi viu esperança, ela viu um provável resgatador, um homem íntegro, um homem que não seguia o padrão da sua época, um homem que seguia a lei do Senhor. Ela estava repousando na esperança do resgate. Nós também devemos repousar nessa esperança. Nós devemos repousar na esperança daquele que nos resgatou. Nós vivemos, lógico, não olhando para frente, mas olhando para trás. O resgate que já foi pago. Cristo Jesus, que nos limpou de todo pecado, pagou um alto preço, preço que não poderíamos ter pago. Pecado esse que nos atrapalha de ver a realidade. Isso é pecado. Pecado é aquilo que nos atrapalha de ver o que é real. O Deus verdadeiro, único, a verdade. As nossas atitudes demonstram pecado. A nossa realidade demonstra pecado. O nosso coração está cheio de pecado porque nós não reconhecemos Deus como o único Deus verdadeiro, como Cristo Salvador. E esse Jesus Cristo é o nosso resgatador. Tenhamos esperança em Cristo Jesus. A história de Ruth, Noemi e Boaz aponta para esse resgatador. Boaz, ele é o resgatador dessa história. E nós vamos ver a execução desse plano, o plano que busca a esperança. E ao longo da história, no verso 6 em diante, nós veremos a ação desse plano. O plano agora toma ação. Ele vai à frente. Ele é executado como Ruth havia dito. Tudo quanto me disseres, eu vou fazer. Versículo 6 diz o seguinte, vamos lá. Então foi para ele e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, deitou-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. Pois bem, tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado, ela fez. De fato, ela fez tudo o que Noemi tinha falado. Mas nós veremos nessa história que ela vai além. Ela não deixa um ponto de ambiguidade nesse plano, de forma nenhuma. Ela toma todas as precauções, ela vai no escuro, ela toma todo o cuidado para que ninguém a veja, para que ela não seja difamada, para que pessoas não pensem coisas erradas da situação. Ela toma todo o cuidado. Mas ela não deixa pontos de ambiguidade. Ela espera Boaz comer e beber, estando com o coração tanto alegre. Nós já falamos disso, Boaz tinha todo motivo para estar feliz. Ele tinha toda justificativa para essa felicidade, e não era por conta da bebida. E sim, por toda a situação. Depois de um dia de trabalho, colhendo, separando grãos, depois de ter colhido todo o seu campo, ele estava com seus servos, desfrutando de tudo aquilo que Deus tinha dado para eles. Depois de um tempo de seca, agora ele poderia dar e prover para os seus servos e também prover para si mesmo segurança através daquele alimento, através daquela comida, através da venda de tudo aquilo. Estava satisfeito, feliz. Ele vai, então, e vai dormir. Ruth, então, chega, vai de mansinho, tomando todo aquele cuidado, como falei. Versículo 8. Sucedeu que pela meia-noite, lembra, ela tinha levantado o manto do pé para poder acordar. Sucedeu que pela meia-noite, assustando o homem, sentou-se, e eis que a mulher estava deitada aos seus pés. De fato, o que aconteceu foi justamente o que o Noemi tinha previsto. Ele vai acordar. Disse ele, quem és tu? E ela respondeu, essa frase muito importante nesse capítulo, sou Ruth, tua serva, estende tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. É incrível como Ruth não deixa pontos fora nessa argumentação, nessa frase que ela afirma. Ela não deixa ambiguidade nenhuma passar nesse momento. Noemi falou para ela responder a Boaz, mas deixar com que Boaz diga o que ela deve fazer, o que ele deve fazer. Ruth, por sua vez, ela vai um passo além. Ela diz, sou Ruth, tua serva. Ela se identifica, ela demonstra quem é. Segundo ponto, e aí ela vai um pouco além, estende tua capa sobre tua serva, porque tu és resgatador. Ela não espera Boaz pensar em toda a situação, entender o que está acontecendo ali, ter pontos de ambiguidade, de pensamentos sobre insinuações aqui e ali. Não, ela fala, eu estou aqui porque eu quero que você coloque a sua capa sobre mim, eu quero que você seja o nosso, meu resgatador. E aqui a gente tem que explicar algumas expressões. Estende tua capa sobre a tua serva é justamente um pedido de casamento. Se existia se existe hoje uma aliança que demonstra um casamento, porque quando nós pedimos uma ou outra em casamento, nós trocamos alianças, nós demonstramos a Deus através dessa aliança que existe uma união, um pacto, uma relação entre um homem e mulher, isso hoje. No Antigo Testamento, por sua vez, o pedido de casamento tinha esse padrão, essa frase, estende tua capa sobre a tua serva, estende a tua capa sobre mim. Livro de Ezequiel, se eu não me engano, capítulo 25 ou 27, me fugiu a memória agora. Deus, ele pede para o povo de Israel para que se lembre da aliança que eles tinham feito através de um pedido de casamento. Ele usa justamente esse termo, estende a tua capa. Ruth, em outras palavras, se fosse hoje, ela está falando assim, hoje, Ruth, sou Ruth, tua serva, casa comigo, porque você é o nosso resgatador. E aqui ela termina com essa palavra que é o grande centro do livro. Tu és resgatador. Tu és Goel, o termo hebraico. Existem algumas palavras na língua original que seria legal que você soubesse. Goel é um deles. Resgate. Esse termo foi usado por Isaías para descrever o próprio Jesus Cristo como o resgatador. Boaz, ele é esse resgatador. Aquele que vai trazer provisão, sustento, cuidados, segurança. E Ruth busca em Boaz esse resgate. Ela busca em Boaz porque ele é um homem íntegro. E olha o que Boaz responde. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Melhor fizeste a tua última benevolência. De novo, Ruth é marcada pelo amor hesed, o amor pactual a Deus, o amor leal a Deus. Essa é a grande marca de Ruth. Se Ruth pudesse ser caracterizada por uma palavra, nós teríamos que dizer amor. Amor a Deus. Amor ao próximo. Amor a Noemi, amor à lei do Senhor. Essa mulher é uma mulher de amor. Mas um amor pactual. Um amor segundo a palavra de Deus. Um amor que cuida e quer deixar claro que a lei do Senhor é mais importante do que o seu sentimento, do que suas circunstâncias. E Boaz, ele é muito claro quando ele diz que você poderia ter ido a jovens, você poderia ter ido a ricos. Não, você veio a um homem íntegro. Tudo bem, Boaz, ele não era jovem, ele era nós não sabemos a idade, mas com certeza muito mais velho. Ele era alguém honrado. Não podemos dizer que ele era o mais rico de Belém, mas alguém que tinha posses. Porém, Ruth não foi atrás de Boaz porque ele era mais velho, porque ele tinha posses, mas porque ele também era um homem virtuoso, nós veremos aí para frente. Versículo 11, vamos continuar a nossa leitura agora até o verso 15. Ora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Agora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate, porém se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vivi até amanhã. Ficou-se, pois, deitado aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher a eira. Disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs as costas. Então entrou ela à cidade. Queridos, Ruth é reconhecida no verso 11 como mulher virtuosa. Da mesma forma como Boaz, também um homem respeitado, virtuoso no capítulo 2, Ruth, mulher virtuosa. Um parênteses aqui na nossa história, acho que nós precisamos entender um pouco do que seria essa mulher virtuosa. Esse termo mulher virtuosa. Provérbios capítulo 31 nos vai nos mostrar o que é a mulher virtuosa. E para Provérbios, a mulher virtuosa, ele não está descrevendo uma pessoa real. Ele está mostrando quem é a sabedoria. A sabedoria é personificada na mulher virtuosa. Em Provérbios. Mas ele usa esse termo mulher virtuosa para descrever a sabedoria, uma pessoa sábia. Só que, em algumas divisões da Bíblia hebraica, o próximo livro depois de Provérbios é Ruth. Olha que interessante, que provisional, né? Livro de Provérbios falando sobre a sabedoria, descrevendo a mulher virtuosa no final dele, mostra um livro que a mulher é descrita como a mulher virtuosa. De fato, me parece que O livro de Ruth mostra para nós o que é ser uma mulher sábia, ser um homem sábio também, como Boaz também é. Não estar em ser homem ou ser mulher, mas em ser sábio. E sábio para o Provérbios é temente a Deus, temente a lei do Senhor. Conheça a lei de Deus, conheça a palavra de Deus, observe o plano, aquele plano tão ambíguo, agora ela dá a luz, a esperança, ela traz à tona o resgate e o compromisso que no verso que a gente acabou de ler, um compromisso que Boaz assume: eu vou resgatar você, se não eu vou levantar para outros resgatarem você. Que segurança que agora Noemi e Ruth têm. Agora um homem íntegro está à busca de apoiá-la, de levar a praça, de levar a portão da cidade, onde o povo e os anciões se reuniam para resolver aquele caso. Um homem respeitado vai, no capítulo 4, e resolve a situação. Mas Boaz, ele não passa por cima da lei. Ele não vê uma oportunidade de uma mulher virtuosa e se cega nisso. Não. Ele vê uma oportunidade para se casar com Ruth, mas ele vai seguir a palavra de Deus. Queridos, essa prática do resgatador, e aqui eu queria gastar um tempo para a gente entender um pouco desse resgatador, o próprio Boaz, o resgatador, ele deveria, primeiro, ser um parente, estar próximo. Segundo, querer. Ele tem que querer resgatar. E terceiro, ele tem que ter a capacidade financeira para poder realizar tudo isso, porque estava casando. Ele não só assumiria as terras, mas as dívidas de Elimeleque. Ser um parente, querer e poder fazer. Boaz, ele era um parente. E o segundo ponto, ele tinha capacidade, nós vimos, ele tem recursos, ele era um homem de posses, ele poderia assumir tudo aquilo, mas o mais importante, ele queria. A lei do Levirato não se aplicava nesse momento aqui, nós não estamos lendo um livro de Ruth que exemplifica a execução da lei do Levirato, porque a lei do Levirato, na cultura hebraica, justamente demonstra que o irmão do falecido deveria resgatar a linhagem dele. E aqui não é a situação, não havia irmãos de Elimeleque, nem irmãos do filho de Elimeleque, porque todos haviam falecido. Não havia esperança, a não ser que um homem parente se voluntariasse. Então, Boaz não era obrigado a realizar isso. De forma, ninguém era obrigado a fazer isso. Mas ele se voluntaria de coração. Eu quero fazer isso por você. Se ele não fizer, se o outro, né, não fizer, eu vou fazer. Esse é o resgatador. E nesse momento eu queria não só trazer a nós a aplicação de uma vida íntegra, uma vida temente a Deus, como eu falei, mas também que nós nos lembremos da esperança que nós temos em Cristo Jesus novamente. Que nós lembremos que ele se fez homem. Lembra daqueles três condições? Parente, próximo, Deus, ele se fez homem para que pudesse pagar o preço que pagou. Segundo, ele tinha que querer, ele se deu de coração. Ele abriu mão de estar no céu, de estar ao lado de Deus, para se tornar homem. De todo o coração, ele nos amou. E terceiro, ele teria que ter condições disso e só ele poderia. Só Cristo Jesus poderia pagar o preço que pagou. Nem eu poderia morrer pelos meus pecados. Nunca. Aquela cruz, eu nunca poderia estar nela por mim mesmo. Quanto mais pelos outros. Somente Deus poderia pagar o preço que pagou. Ele era o único capaz de pagar esse preço do pecado. E ele faz. Esse é o nosso resgatador. Nos dá esperança, nos transforma, nos habilita uma vida de temor a Deus, uma vida virtuosa, uma vida que busca integridade, fidelidade. Lembre do amor hesed, o amor fiel, o amor leal a Deus. Que nós sejamos conhecidos também por esse amor leal. Porque nós somos leais a Deus, a tua palavra, a tudo aquilo que Ele é, a salvação que nós demonstramos à nossa volta. Agora, Boaz, ele conclui o seu plano de resgate, não só afirmando que ele vai resolver a situação, mas cuidando de cada mínimo detalhe da história. Ele fala para Ruth: fica aqui, não saia à noite, eu não quero que você, ninguém te veja. Não pode ter nenhum perigo disso. Você não pode ser abordada no meio do caminho, estamos falando da noite. Não é seguro a situação, o momento que nós estamos passando dentro do período de juízo. Não é seguro para Ruth sair naquele momento e voltar para casa. Boaz fala: espera até de manhã, vai ser um pouco mais seguro. Só que você vai sair antes que todo mundo te veja. Por quê? Eu quero proteger a sua integridade. Ninguém pode pensar aquilo ou outro. Não. Boaz, ele cuida. É a mesma forma como Cristo cuida de nós. Em cada detalhe, em cada circunstância da nossa vida, Ele está atento, cuidando de você, cuidando de nós. E ainda por cima, dá um monte de comida para elas. Comida essa que demonstra para Noemi: eu estou cuidando de vocês. Olha, eu sei o que está acontecendo. Eu estou disposto a fazer isso. Eu quero tomar essa ação. Eu quero ir em frente. Veja, eu vou cuidar de vocês. Quando Ruth volta em segurança, a partir do versículo 16, ela vai apresentar um relatório para Noemi. Noemi é essa que tinha se tornado apática na história toda, e nesse capítulo ela se torna ativa. Ela quer um relatório, ela quer saber o que está acontecendo. Por favor, Ruth, me conta o que aconteceu, vamos entender tudo. Versículo 16 desse relatório diz o seguinte: chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse: como te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo que aquele homem lhe fizera, e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele me deu, e me disse: não voltes para sua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Você deve estar vendo aí no seu slide, nesse texto bíblico, no canto direito ali embaixo, um banco de espera, uma sala de espera. Foi a melhor imagem que eu consegui. Você precisava de espera. Noemi chama Ruth. Ruth, tenha esperança. Espera que esse resgatador vai cumprir a obra dele. Ele vai realizar. Ele vai trazer para nós a felicidade, porque ele já é compromissado conosco. Noemi chama Ruth a esperar. Esperar em Deus. Esperar no resgate. Esperar e ter esperança na lei do Senhor. Que nós também, essa manhã, essa semana, esses dias, possamos esperar em Deus. Esperar de que aquele que pagou um alto preço está realizando a obra em nós. Está cuidando do nosso coração. Está trabalhando na nossa vida, transformando quem nós éramos cada vez mais parecidos com Cristo. Lembra de Noemi? Amargurada. Deus transformou o coração dessa mulher para uma mulher esperançosa. Mulher que espera em Deus. Uma mulher que agora entende a palavra do Senhor e quer aplicá-la através do resgatador ali, no caso Boaz. Deus, ele transforma Ruth, uma moabita, que tem tudo para não seguir a Deus. Ela é marcada no livro de Ruth inteirinho, essa personagem Ruth, por hesed, por amor leal a Deus. Que nós sejamos também marcados por isso, pela nossa transformação de vida, por aquilo que Cristo faz no nosso coração. Espere em Deus, tenha esperança. Descanse em Deus. Só Ele é capaz de nos dar esperança. Só Ele é capaz de nos guardar em momentos difíceis, momentos de bancos vazios, momentos de falta de emprego, momentos de grande abundância. Lembra? Boaz, ele ali exemplifica um resgatador, mas ele é um homem que está desfrutando no meio de uma crise moral, no meio de uma crise pós-crise financeira dentro do povo, ele está desfrutando de um momento de colheita, um momento de alegria, de satisfação. Mas tudo isso porque ele espera em Deus. Espera em Deus que a lei dele seja cumprida, que a palavra dele seja vista através do seu exemplo, do exemplo de Ruth, do exemplo de Noemi. Que transformação essa história vira, né? De uma família que abandona Deus, sai do seu povo, vai para Moab, aderindo a outro povo, a outro Deus. Agora volta destruída, mas transformada pelo poder de Deus. Nós veremos no próximo capítulo do livro que essa história tem um final surpreendente, de não só de resgate de Noemi e Ruth, mas de resgate de todo o povo. Que Deus nos ilumine em cada dia e nos ensine a termos esperança nele, mesmo que nós estejamos amargurados e tristes. Que a nossa esperança seja em Cristo Jesus. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a Tua Palavra. Que ela venha falar aos nossos corações nesse dia. Que o Senhor transforme quem eu sou. Me dê esperança. Esperança para que eu, todos os dias, leia a Palavra e seja impactada por ela. Todos os dias, Deus, que eu cresça cada vez mais parecido com Cristo. Todos os dias, Deus, sábio como Ruth era, como Boaz era, Deus, transforme meu coração como o Senhor tem demonstrado. Cuida, Pai, da minha família, cuida, Pai, das nossas famílias, que nós sejamos como igreja, uma igreja sábia, uma igreja que proclama o teu evangelho, uma igreja que é conhecida por seu amor leal a Deus, uma igreja que é conhecida por um testemunho de vida para com os outros. Em nome de Cristo Jesus. Amém.